Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 2 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Secretaria da Saúde confirma mais 36 casos da variante Delta em cidades do Paraná. 197 milhões de litros de água já foram utilizados do Lago Municipal para abastecimento em Cascavel. Na Semana da Pátria, parlamentares defendem a democracia na Assembleia Legislativa do Paraná. E tem reportagem da série Vale Muito. O grupo educacional faz campanha para doação de cestas básicas para cerca de 1.000 famílias por 6 meses. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 36 casos da variante Delta do coronavírus, 13 casos de sublinhagens e 5 novos óbitos, 4 da variante Delta e 1 da sublinhagem AY4. Os dados foram repassados no relatório de circulação de linhagens do coronavírus por sequenciamento genômico da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os novos casos foram registrados em Paranaguá, Araucária, Colombo, Curitiba, Piem, Piraquara, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Fernandes Pinheiro, Imbituva, Palmas, Cascavel, Guaraniaçu, Toledo e São João do Ivaí. Os óbitos são de Curitiba e Toledo. Até agora, 843 amostras do Paraná foram sequenciadas pela Fiocruz e 475 aguardam resultado. A Secretaria de Saúde de Toledo, no oeste do Paraná, informou que quase 95% da população acima de 12 anos está vacinada contra a Covid-19 com pelo menos uma dose. Segundo a Secretaria, a ampliação da faixa etária para a imunização ocorreu após a chegada de lote extra, com mais de 35 mil doses para estudo da Pfizer em países em desenvolvimento. A pesquisa analisa a pandemia em uma população vacinada a partir dos 12 anos de idade. Em 6 dias de vacinação em massa, o município aplicou 18,4 mil primeiras doses. Em Toledo, até o momento, 114.796 pessoas receberam uma aplicação ou dose única e outras 41.794 foram imunizadas com a segunda dose. Conforme a Prefeitura, para completar a cobertura vacinal, as equipes de vacinadores irão até as comunidades no interior do município. Com o início da Semana da Pátria, parlamentares fizeram defesa enfática da democracia durante a sessão plenária. Acompanhe a reportagem da Assembleia Legislativa do Paraná.
No dia em que começam as celebrações da Semana da Pátria, deputados estaduais de diferentes correntes políticas fizeram uma defesa enfática da democracia ao usarem a tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi durante a sessão plenária desta quarta-feira, 1º de setembro. O primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, fez um alerta, citando um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo na edição de domingo, dia 29 de agosto, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que tratou, entre outros pontos, da transposição de barreiras para tomar o poder a qualquer custo. Um claro recado ao governo federal e aos manifestantes que se organizam para o 7 de setembro em protestos prós e contra o governo e as instituições, como o próprio STF e o Poder Legislativo. Romanelli aproveitou para defender o regime democrático conquistado com a Constituição de 1988 e para pedir paz.
Sabe do que o país precisa nesse 7 de setembro? O Brasil precisa de paz. Paz para unir as diferentes correntes políticas em torno de um projeto nacional, de um objetivo maior. Paz para voltar a se desenvolver. Paz para retomar os empregos. Paz para o homem do campo e paz para quem mora nas cidades. Paz para as famílias brasileiras. Paz para que possamos nos juntar e construir um projeto de país. Isto é democracia. Viva o Brasil!
O líder do governo, deputado Hussein Bakri, do PSD, também usou parte do tempo na tribuna para reafirmar a importância da democracia e afirmar que em toda a trajetória política, nunca imaginou que fosse assistir a um quadro político como o atual.
Nunca vivi isso. Confesso que é uma sensação estranha. Mas quanto mais se fala, mais se tem medo de que nós possamos ter aí uma ruptura nesse país. Eu tenho medo. Me preocupa as consequências dessa ruptura que certamente eu não vivi. Eu nasci em 65, mas aqueles que viveram nos contam das suas dificuldades, das suas mazelas, e tenho certeza que ninguém quer. Difícil, nós estamos vivendo um radicalismo exacerbado nesse país. Espero que nós possamos passar por esse momento difícil. Que a democracia seja mantida no nosso país. Sem ela, não se vive. Talvez com ela seja ruim, mas sem ela é pior.
O deputado subtenente Everton, do PSL, foi à tribuna fadado, justificando que queria dar uma resposta à sociedade que o elegeu para o mandato, pregando respeito às autoridades, à liberdade e defendendo o papel das Forças Armadas.
Eu não esqueci o juramento que eu fiz. Se preciso for, eu volto. Porque a pátria é maior do que qualquer político, ideologia ou instituição. Esse juramento foi feito perante a bandeira do Brasil.
O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Tadeu Vineri, criticou o governo federal, que, segundo o deputado, vive de conflitos desde que assumiu.
Não há nenhum tipo de confronto que tenha sido feito nesse período que não seja provocado pelo próprio Jair Bolsonaro. Aliás, quando destituiu o alto comando do Exército, o fez numa clara demonstração de autoritarismo e de tentativa de ruptura, coisa que não aconteceu. O Brasil tem 212 milhões de habitantes que estão preocupados com a fome, com o desemprego, com a pandemia. O que nós temos, na verdade, é uma caricatura de presidente. Uma pessoa que vive do confronto, na sua agonia, vive o tempo todo ameaçando. Não haverá ruptura para a tristeza daqueles que esperam que aconteça isso, que a Assembleia seja fechada, que as câmaras sejam fechadas. Não haverá. Haverá um triste fim de Jair Bolsonaro e sua família.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Nova guia de recolhimento de impostos no Paraná permite pagamento via Pix. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Já está valendo no Paraná a nova guia de recolhimento de taxas e impostos estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda. No novo modelo, será possível fazer pagamentos dos débitos via Pix. As guias de recolhimento estaduais são usadas para pagar impostos como IPVA, ICMS e taxas ambientais, de concursos públicos, do Corpo de Bombeiros e de emissão de RG, por exemplo. Com a mudança, foi inserido o QR Code no novo modelo da guia de recolhimento de impostos que permite o pagamento pelo Pix. O pagamento pode ser feito com o aplicativo de qualquer banco. Antes da mudança, os impostos e taxas estaduais só podiam ser pagas nos bancos credenciados pela Secretaria. Em cerca de 15 minutos, o sistema vai reconhecer a quitação para o IPVA, por exemplo. No caso de outros débitos, a informação sobre a quitação definitiva ocorrerá no dia seguinte, após a consolidação das informações de pagamento. Já estão abertas as inscrições para o vestibular 2021 e o processo de avaliação seriado PAS 2021 da Universidade Estadual de Maringá. Para os dois concursos, os prazos terminam no dia 20 de outubro. Nesta edição, a universidade oferece 2.367 vagas para o vestibular, sendo que 1.335 são destinadas para cotistas sociais e raciais. As inscrições para os dois processos seletivos devem ser feitas pela internet no site do vestibular e do PAS. O processo do vestibular será realizado em 20 de fevereiro de 2022 em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goiueirê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama. Já as provas do PAS serão realizadas no dia 27 de março de 2022 nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goiueirê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Repórter Jomar Valença.
E o governo facilita a importação de veículos de países do Mercosul. Quem traz as notícias da economia é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O governo federal facilitou a importação de veículos de outros países do Mercosul para o Brasil. Agora os carros e os componentes automotivos montados na Argentina, no Paraguai e Uruguai vão ter os controles feitos posteriormente, o que vai tornar a importação mais ágil e barata. A informação do governo é que a mudança não vai prejudicar o setor automotivo brasileiro. O motivo é que a quantidade de carros que vai entrar no país vai ser a mesma, e só o processo de entrada é que será mais rápido e menos burocrático. A produção de carros no Brasil caiu por falta de componentes, como semicondutores, que tiveram a fabricação prejudicada no mercado internacional pela pandemia. Uma pesquisa recente dos fabricantes mostrou que 75% dos consumidores querem comprar ou trocar de carro ainda neste ano. Veja esta e outras notícias com acesso gratuito no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E esta quinta-feira conta com predomínio de sol, bastante calor e índices de umidade relativa do ar baixos no interior paranaense. Entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, o dia ainda amanhece com muitas nuvens, mas a tarde também vai ser de sol e temperaturas mais elevadas. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 32 graus, Umuarama 33 graus, Maringá 31, Londrina 29 graus, em Foz do Iguaçu e Cascavel 30 graus, em Francisco Beltrão a temperatura máxima prevista é de 29 graus, Telêmaco Borba 26, Guarapuava 24, União da Vitória 25, em Curitiba 23 graus e Paranaguá 24 graus. No próximo bloco, Grupo Educacional faz campanha para a doação de cestas básicas para cerca de 1.000 famílias. Cascavel já utilizou 197 milhões de litros de água do Lago Municipal para garantir abastecimento da população. E tem ainda as notícias do esporte Paraná em Rede. Volta já.
Paraná em Rede.